Vem aí, Gabriela Esportiva. A Rádio Gabriela FM entra em campo com sua equipe de esporte. Começa agora, Gabriela Esportiva. Você por dentro de tudo o que acontece no mundo dos esportes. Todos juntos, na mesma sintonia. 102,9. Gabriela Esportiva.
Muito bem, senhoras e senhores, abração para você de casa, do trabalho. Está começando o Gabriela Esportiva, as informações do esporte na Bahia, no Brasil, no mundo, aqui na Gabriela FM. Ela quem faz a sua trilha sonora há 33 anos, está ao vivo também na internet, ouvindo as vozes dessas figuras. Zé Maria, o presidente campeão, daqui a pouco. Vamos às manchetes de hoje, 6h13. Lucas Paquetá retorna ao Flamengo após acordo com o West Ham. Vitória negocia a contratação do zagueiro chileno Benjamin Kusevic. O West Ham confirma a venda de Lucas Paquetá ao Flamengo. Que a gente forme uma parceria muito boa, disse Marinho sobre a dupla com Renato Kaiser. Sorteio da Copa do Brasil será nesta quarta-feira. Com déficit de, em 2025, Corinthians chega à dívida de 2,8 bilhões de reais. É muito dinheiro, Zé Maria. A pessoa, Zé Maria. A gente se preocupa, que você se preocupava aí com o Colo-Colo, né? Com a dívidazinha de 10 mil, de 20 mil. E 2 bilhões, Zé Maria, e 800 milhões é muito dinheiro. Vamos lá. Corinthians encara Gotha na semifinal do primeiro Mundial de Clubes Feminino. Essas e outras informações, também o Campeonato Baiano, Campeonato Carioca e Campeonato Paulista. Agora, e as fofocas do Júlio. Júlio vai no gramado, vai no vestiário, vê a situação. Só que agora o Barcelona tá jogando fora, não tá jogando em Ilhéus. Como é que você tá conseguindo as informações do Barcelona? Boa noite, Júlio César.
Boa noite para você, Tony Café. Boa noite, Fredão, Zé Maria, ouvintes do Gabriel Esportivo. A gente tem as nossas fontes.
Os informantes.
Né, os informantes para nos dar a informação do Barcelona todos os dias. Né, e assim a gente vai conseguindo. Por exemplo, daqui a pouquinho mesmo nós vamos ouvir a fala do Paulo Salles. Ele daqui a pouquinho vai enfrentar o Porto. Então já batemos um papo com o treinador e ele vai falar daqui a pouquinho sobre o time dele, que vai enfrentar o Porto. Né? Barcelona hoje, também hoje, no dia de ontem, fez uma apresentação da nova composição do trabalho de base do Barcelona. Né? Daqui a pouquinho a gente vai citar esses nomes que foram apresentados. E o time já começa a trabalhar com antecedentes para o campeonato sub-20, que começa no mês de março. Então, daqui a pouquinho, o Barcelona está no cardápio principal.
Valeu, Júlio César. 6h15, Zé Maria, o presidente campeão. Ele vai voltar pro Colo-Colo, viu, gente? Fala, Zé, boa noite.
Volta, Zé. Boa noite, Tony Café. Boa noite, Fredão, Júlio César, amigos do Gabriela Esportiva. Eu acho que o jogo de hoje é de uma responsabilidade tamanha, né? Do time do Barcelona. O Barcelona não pode perder para o Porto hoje em Porto Seguro. Uma derrota hoje significaria um peso muito grande, inclusive de tirar na próxima rodada o próprio Barcelona do G4 da competição. Os resultados do Campeonato Baiano foram chegando lentamente, mas a realidade é que a gente já tem muitas equipes com 6 pontos, a diferença caiu e chegou a ser em muitos momentos de 4 ou 5 pontos, agora já está todo mundo encostado ali. Portanto, o jogo de hoje é tão decisivo que se o Porto vencer, o próprio Porto já passa o Barcelona na classificação atual dessa quinta rodada do Campeonato Baianão.
Valeu, falou o presidente campeão hoje, ele é Barcelona mais do que nunca, 6:17, vamos falar com ele que é especialista, né? É, em colocar a bola no aro. Fala aí, ô Fredão, basqueteiro, é basquete, né?
No aro não, é na cesta.
Na cesta.
É, a conversa é essa aí. Boa noite, Tony Café, boa noite, Júlio, boa noite, Zé Maria, boa noite, ouvintes do Gabriela Esportiva. Hoje somos Barcelona. Né? Barcelona precisa ter um grande resultado, no mínimo um empate, mas uma vitória seria de muito bom grado, dando aí uma demonstração inequívoca.
Olha aí.
De a classificação dessa equipe ilhense.
Zé Maria, assim, tá olhando para você.
Vamos dar início ao Gabriela Esportiva de hoje.
Muito bem, Fred Menezes. 6:17. Vamos lá, mandar alô para o Sargento Santos, né? Meu amigo Deri, da Palestina, aquele abraço para você. 6:17. Júlio César, o atacante Marinho de 35 anos, foi apresentado como novo reforço do Vitória na noite desta terça-feira, né? Para a temporada 26. Em entrevista coletiva, o jogador não segurou a emoção e se declarou ao clube. Você que é assim com o pessoal do Vitória, Marinho no Vitória vai fazer efeito, Júlio César?
Bom, a primeira passagem dele pelo Vitória foi muito boa, muito boa. É tanto que o Marinho, na época que saiu, deixou saudades, o torcedor fez coro para ele ficar, mas a proposta também para ele sair do Vitória foi boa e ele acabou deixando o Vitória para trás. Né? Depois, o Marinho não teve assim, por onde passou, não teve o mesmo desempenho que teve no Vitória.
Você tem lembrança, né, da época da passagem de Marinho pelo Vitória?
A primeira?
Sim.
Eu não sei o ano, não me lembro, recordo, mas ele a passagem dele por lá foi boa.
Já tem um longo,
entendeu? Tem um longo tempo, porque de lá para cá ele passou pelo Santos, Flamengo, Fluminense, vários times, né? Agora, o último time dele agora foi o Fortaleza. Ele chegou no Fortaleza com status, mas depois esse status acabou esfriando, o futebol dele também. Começou como titular logo quando chegou, mas depois foi perdendo espaço, foi parar no banco de reservas. E essa passagem dele pelo Fortaleza não foi como ele esperava, né? Agora, nada melhor do que um ano após o outro, né? O Marinho está retornando para um time que ele se deu bem, onde a torcida o abraçou, né? Onde ele praticou um bom futebol, fez muitos gols com a camisa do Vitória. Então, possa ser que 2026 para o Marinho possa ser bom no time do Vitória, porque o jogador e o time e torcida já tem uma conexão. Né? Agora ele precisa mostrar isso dentro de campo. Outra coisa, tem que estar bem fisicamente, porque a técnica do Marinho a gente não vai discutir. É um jogador que a gente sabe que é velocista, driblador e finalizador. O Marinho finaliza muito bem, tanto com bola rolando como bola parada. Ele é um bom finalizador. Então eu acho que foi uma excelente contratação para o Vitória. Eu acho que vai dar um peso no ataque do Vitória. Tomara que ele se encaixe realmente ali com o Renato Kaiser, né, que também é outro excelente jogador. Então, para terminar, eu acho que o Vitória acertou na contratação. Só agora, o que resta agora é Marinho apresentar dentro de campo o que ele apresentou na sua primeira passagem no Vitória. Aí, se ele fizer isso, o Vitória é quem vai ganhar muito com isso. E o torcedor também que vai se alegrar na arquibancada com os gols, com as jogadas do atacante Marinho.
Inclusive, Júlio, eu queria lembrar aqui uma curiosidade, que na primeira passagem de Marinho pelo Vitória, fizeram até música para ele. Ele teve um momento que ele, não sei se ele foi um gol que ele fez, aí subiu para comemorar e tomou um cartão. E aquele cartão, ele ficou de fora do outro jogo. Aí a repórter de campo veio a ele, né? Você sabia que você, por conta do gol que você fez, depois tomou o cartão, você vai ficar de fora do próximo jogo? Aí ele respondeu, sabia não. Aí fizeram
eu até entendo a euforia de Fred Menezes e do Júlio César com relação à contratação do Marinho. O Vitória fez tão péssimas contratações nos últimos 2 anos que Marinho está chegando como uma tábua de salvação, como se fosse o mesmo Marinho jovem que brilhou lá atrás. Já tem anos, Café. É outro Marinho, é um Marinho envelhecido. É o Marinho que chegou desse ano que passou aí, que não teve intensidade nenhuma lá no Fortaleza. Não conseguiu repetir futebol, passa também pela idade do atleta. Mas eu entendo a motivação de vocês, porque o Vitória só contratou jogador sem qualidade. Foi muito carente nos últimos 2 anos. A gestão de Fábio Mota não marcou espaço com nenhuma contratação que chegasse assim e arrebentasse. É por isso que, nesse momento, vocês estão. 35 anos hoje, a idade dele.
É.
Então, será que ele vai ter juventude para repetir, entendeu? A velocidade das jogadas dele, que ele fazia naquela época que ele brilhou no Vitória. Júlio, essa passagem do Marinho é muito diferente daquela situação lá atrás. Pode até se transformar, entendeu? Nesse pesadelozinho que aconteceu com o Fortaleza, porque o Fortaleza contratou Marinho, salário do Marinho, salário alto. E o que é que Marinho ajudou? O Fortaleza terminou no rebaixamento para a Série B do nosso futebol. Mas é porque a situação do Barradão é tão carente que, de repente, a chegada do Marinho faz a nossa memória, né, voltar àqueles bons tempos. Aqueles tempos, sim, era o Marinho com intensidade. Mas eu acho muito difícil ele repetir aquela pegada daquela primeira passagem dele pelo time do Vitória.
A primeira passagem dele foi muito, olha o que eu estou dizendo, muito boa. Se Marinho jogar 40% do que ele jogou, e eu acredito que ele consiga jogar isso no Vitória hoje, ele já vai ajudar o Vitória demais. É lógico que a gente sabe que o tempo passa, né, para o jogador, às vezes o jogador não consegue repetir a mesma atuação quando às vezes ele volta a um clube, que nem a questão de Marinho agora, né? Mas eu acho que o Marinho hoje está mais experiente, está mais maduro.
Mais velho, né, Júlio?
Sim. Não disse que é panela velha que faz comida boa, nem está com 44 anos jogando bola dando em muita gente. Fábio, goleiro, está com 44 anos pegando
goleiro
gol.
Goleiro é uma coisa.
Não importa, você perde reflexo, você perde massa muscular, você perde tudo. Não importa se você é goleiro ou jogador de linha. O importante é você se cuidar. Entendeu? Você vê Cristiano Ronaldo jogando em alto nível na Europa, ganhando o maior salário do mundo. É um cara que já passou dos 40 anos no futebol. Então,
Cristiano Ronaldo não bebe nem Coca-Cola, quanto mais cerveja.
O que Marinho precisa hoje, o Vitória vai dar. Porque não tem peças. É oportunidade. No Fortaleza, quando ele chegou, Fortaleza ainda estava com um elenco pobre. Mas depois o elenco do Fortaleza foi crescendo, foi se enriquecendo. Quando eu falo enriquecendo, número de peças. Né?
De qualidade.
E aí o Marinho também qualidade. Machucou, teve muitas contusões no Fortaleza, perdeu espaço. E aí já era. Então, no Vitória ele vai ter o que precisa, né? Que é oportunidade. Ele vai ser titular no Vitória. Não tem como contratar Marinho pra botar no banco. Então, se ele tiver oportunidade.
Se for botar ele como titular, vai botar quem?
Então,
o Vitória não tem peças.
A gente só vai saber se ele tiver oportunidade. A oportunidade ele vai ter. Eu acho que Marinho vai ajudar muito. É lógico que ele sozinho não vai fazer milagre. Nem ele sozinho, nem Renato Kaiser. Vitória precisa de mais peças. Mas eu acho que já é uma contratação que vai dar. Você está certo. A gente às vezes fica naquela expectativa grande, porque nos últimos anos, se você puxar da Série C até cá, o Vitória não teve uma grande contratação.
E continua sem. Vamos lá, 6h26.
Gabriela Esportiva.
6h26, Zé Maria, a Confederação Brasileira de Futebol, CBF, realizou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, o sorteio que definiu os confrontos das fases iniciais da Copa do Brasil 2026. O evento estabeleceu os mandatos de campo da primeira fase e o chaveamento até a terceira fase da competição, que será disputada integralmente em jogos únicos. Com a participação recorde de 126 clubes, o torneio começa nos dias 18 e 19 de fevereiro e conta com o quarteto representante de Alagoas. Já não sabe? CSA, CRB, Asa e Pendência, Zé Maria.
Até Pendência?
Até Pendência. Vai lá pegar o Nica, né? que tem que pegar.
É 124. Essa Copa é a Copa mais política que existe no futebol.
É.
Ela começa a primeira fase oferecendo.
Os times classificados aí, só por ter conquistado a classificação para disputar a Copa do Brasil, eles já entram com quase 900 mil no bolso, 840
então tá ótimo,
alguma coisa.
Pendência merece.
Já entram com isso aí no bolso.
É um capim bom.
Oxê, para time pequeno?
É.
Excelente.
Sim, Zé, pode falar.
É um capim bom. Mas, enfim, a maioria deles vão sair na primeira rodada. Entendeu? Porque. Quando a gente fala que tem quatro lá do futebol alagoano, o futebol alagoano talvez esteja nesse momento passando pela pior crise da história do futebol profissional de Alagoas, né? Os dois gigantes de lá, o CRB, né? E o CSA. Azul, o CSA, o azul e branco, não estão no momento bom, né, Júlio? A crise pegou de calça curta, né? São clubes medianos, entendeu? Sem intensidade, não aparece, não surge SAFs com uma estrutura pesada, né, para transformar esses clubes em clubes emergentes do nosso futebol. Mas a Copa do Brasil dá oportunidade a todos eles. Olha, o bonito da Copa do Brasil é essa democracia. Que existe no
Inclusive,
futebol.
Inclusive, uma das primeiras SAFs do Brasil foi o CSA. Eu me lembro que na época um grupo chinês comprou o CSA na época e não foi pro oferecendo 100 milhões.
Zé e Júlio, os clubes de Alagoas, o Asa e o Pendência, iniciam as competições, as campanhas, né, já na segunda fase, enquanto CSA e CRB entram diretamente na mesma etapa, enfrentando adversários. Definidos no sorteio. Asa de Arapiraca terá pela frente o Operários de Mato Grosso do Sul, jogando em casa em confronto único. Já o Pendense encara o Londrina fora de casa, buscando avançar a terceira fase. O CSA enfrenta o Joinville em Maceió, enquanto o CRB joga contra o vencedor do duelo entre Porto Seguro da Bahia, né?
Porto
da Bahia e Serra Branca da Paraíba, né? Também com o mando definido de sorteio, só tem.
O jogo é em Porto?
Realmente você falou tudo. Existe uma democracia nessa Copa do Brasil, né? Onde clubes pequenos.
É a única competição que os clubes pequenos têm a oportunidade de aparecer na vitrine do futebol.
É isso aí. Vamos lá para mais um aqui. 6h29.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes, o meia Lucas Paquetá é o novo reforço do Flamengo e assinará um contrato de 5 anos próximos dias, né? A informação aí é da imprensa carioca. De acordo com a publicação, o Rubro Negro subiu a proposta para 42 milhões de euros, cerca de 260 milhões de reais, né? Para não modificar demais o parcelamento e acertou a contratação junto aí ao West Ham. Lucas Paquetá foi revelado pelo Flamengo e logo foi vendido para o Milan em 2018. O meia da seleção brasileira passou por outros clubes da Europa, como o Lyon e o West Ham, né, clube onde atua. Na atual temporada, ele disputou 19 jogos, marcou 5 gols e deu apenas uma assistência, Fredão.
Apenas uma assistência? Um meia.
Só um.
Eu quero perguntar aqui a Júlio, porque Júlio é flamenguista e acompanha bem aí Lucas Paquetá. Por que será que só o Flamengo que teve interesse de contratar Lucas Paquetá? Ele teve algumas oportunidades?
A pergunta não é essa, não. Eu acho que a pergunta correta é o Flamengo, ou melhor, eu vou responder pro Júlio. Só foi o Flamengo, porque só o Flamengo, entendeu? Teve o dinheiro pagar o valor do Lucas Paquetá.
Não, o dinheiro aqui no Brasil, mas e o dinheiro de fora? E as equipes de fora?
Lá fora ele é um jogador a mais, mediano, é um jogador
então,
a mais.
Então a resposta é essa aí.
Mas a verdade é o seguinte.
Aqui no Brasil eu sabia que quase ninguém tem condição. Né?
Pelo dinheiro, outros clubes América da Europa Latina, teriam condições de contratar ele. Né? E olha que o Lucas Paquetá está com idade que geralmente é difícil você ver um jogador da qualidade dele, com a idade dele, querer voltar ao Brasil. Ele está com 28 anos. No mínimo aí, mais 3, 4 anos de Europa.
Sim.
Mas não, ele botou na cabeça que ia voltar. Agora, a pergunta que você fez é que a verdade é que nenhum outro time se interessou por Paquetá.
É isso,
eu tava motivo disso. Até porque também, é bom de ser claro, o West Ham não estava vendendo o Paquetá. Foi o Paquetá que se desgostou do West Ham e viu como uma grande oportunidade no momento voltar ao Brasil e voltar ao time que o revelou.
Mas o papel dos corretores aí de futebol vender o jogador.
Aí agora entra, que é quem entra no circuito? O empresário de Paquetá. O
empresário, então.
O jogador chega pro empresário e fala, ó, não tô mais satisfeito aqui, quero voltar ao Flamengo, certo? Paquetá também tá visando jogar a Copa do Mundo. Ele tá visando jogar a Copa do Mundo.
Mas peraí, pra jogar a Copa do Mundo não é melhor o cara tá lá na Europa do que tá aqui?
É, não.
Geralmente os europeus são os...
No West Ham, talvez não.
Os europeus são os mais escolhidos.
Eu acho que no West Ham, ele continuando no West Ham e o importante...
Se apresentando bem.
O importante é estar se apresentando bem. Só que o West Ham tá brigando para não cair. Você sabe o que foi que pesou na balança também para poder o time aceitar a proposta do Flamengo, além do Flamengo ter reajustado o valor?
Eu acabei de receber uma informação aqui que... O Paquetá recebeu outras propostas, sim, para jogar em outros clubes, né?
Sim, digo os clubes.
Paquetá teve proposta e ele que não quis ficar mais, né? Lá na Europa, ele quis ir para o Brasil.
E o nome dos clubes?
Não é isso mesmo, Renatinho? Bad Boy.
E o nome dos clubes?
Obrigado pela informação.
Porque a informação que eu tenho de um clube que procurou o Paquetá na época e o West Ham disse não, foi o time do Pep Guardiola, o Manchester City. Iria o Paquetá, mas só que o West Ham disse não. Não era o momento. O que fez o West Ham também negociar o Paquetá foi o seguinte, o time lá está disputando o rebaixamento, certo? O Paquetá botou na cabeça que iria voltar e aí já não estava jogando, estava treinando, mas estava afastado porque estava com a cabeça.
Luca, Júlio, a gente não Flamengo. Pode desconsiderar então, também... O problema psicológico do Paquetá.
Sim.
Foram 2 anos de investigação aí.
Ele fala isso.
Qualquer coisa mexeu com o emocional dele.
Aí, o que é que acontece? O time lá é disputando o rebaixamento. Só que o time, nesse período agora que o West Ham está conversando com o Flamengo, o Paquetá está fora. Foi o que aconteceu. O time teve algumas vitórias sem o Paquetá em campo. A torcida vai e começa a fazer protesto. Né, que já não queria mais o Paquetá, porque o time começou a vencer para ele. Aí... Teve couro na arquibancada dizendo que o time já não precisava mais de Lucas Paquetá. Esse foi o motivo que pesou agora, nos últimos dias também, para o time fechar. Ó. E como veio a matéria.
Tem informação aqui que o City fez uma proposta de 437 milhões, isso em 2023. Aí tem aqui que Renato me manda agora, o Chelsea, né, também foi recusado pelo Paquetá e o Tottenham. Sondado e recusado também pelo Paquetá. O Aston Villa também procurou, né? Recebeu a negativa. Ele aí, não estava afim de ficar na Europa, ele estava afim de vir embora.
Aí sim, com essa revelação desses times aí, né? A gente vê que são 3 times que têm condições de botar ele na seleção. E 3 grandes times do futebol europeu. Então é como você falou.
Não queria ficar
a cabeça dele já não estava mais na Europa.
Só o tempo vai nos mostrar agora, se ele estava certo, né, de voltar ao Flamengo. Eu acho que ele vai voltar com a intensidade diferente. Ele é um bom jogador. Ele é jogador, é um jogador de nível de seleção brasileira.
E está na obrigação dele agora, porque, né, o Flamengo repatria ele, uma coisa que ele queria.
A maior contratação do futebol brasileiro da história.
E ele agora tem que fazer jus aí esse esforço do clube, né? Para repatriar ele, então ele tem que jogar bastante.
Bom, com esses times aí que procuraram ele e ele não quis, eu concordo com você. O problema que ele passou na Europa durante esses 2 anos abalou o emocional dele e de repente ele enxerga de uma volta ao Brasil, né, uma coisa que vai fazer bem para ele
ter paz.
Fazer uma limpeza no espírito dele. E é isso aí, Fredão, reiniciar. Aos 28 anos, no clube que revelou ele, no clube onde a torcida, né, tem ele como ídolo, que gosta dele. Então, se ele pensou por aí, ele está certo. Né? Porque não adianta você ficar em um lugar onde você não se sente mais bem. E ele não estava se sentindo bem mais no West Ham e talvez na Europa. Né? Porque ninguém sabe como é que ele era tratado fora do clube, nas ruas, por onde ele passava.
E o Vitor Roque também foi contratado pelo Palmeiras. Hoje, no dia 28 de fevereiro, ele está vindo do Barcelona também, outro jogador repatriado aí, né? Vitor Roque.
Foi contratado definitivo, então.
Estava emprestado ao Real Betis. Em uma negociação recorde, né? Tornando-se aí a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. O atacante assinou o contrato de 5 anos com vínculo até 2030 com o Verdão.
Bom, então eu acho que o Flamengo fez uma excelente contratação. 42 milhões de euros. Não é brincadeira para um time brasileiro pagar em uma contratação
de
um
time europeu. Eu volto a repetir. O Flamengo é o time... em primeiro lugar, com maior poder aquisitivo na América do Sul, está entre os 10 clubes do mundo que tem bala na agulha.
E Júlio César, literalmente, sinalizou aqui de que a volta de Lucas Paquetá ao Flamengo, ele volta para ter carinho no Flamengo.
Sim, para ter carinho, para receber o amor do torcedor. Uhum. Né? Agora, ele tem que fazer jus à contratação, o valor que o Flamengo muito pagou bem a ele.
Muito bem, pessoal, eu quero ir pro comercial, né? Que saco vazio não fica em pé. A gente volta daqui a pouquinho com mais Gabriela Esportiva. 6h38.
102,9. Gabriela Esportiva. Gabriela Esportiva. A sua informação atualizada do mundo dos esportes.
6h49, estamos de volta com o Gabriela Esportiva no oferecimento do InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222, Ilhéus e Sicoob. Abra sua conta e corra pro abraço. Vem pro Sicoob você também, patrocinador oficial do Baianão 2026. Bem, falando em campeonato baiano, Zé Maria, ontem tivemos, né, o Galícia, né, recebendo aí o Atlético de Alagoinhas. E o Galícia, né, você não apostou nas fichas do Galícia e o Galícia acabou vencendo o jogo, Zé.
Venceu, mas o resultado de ontem não reflete aquilo que se viu dentro de campo. Né? O Atlético teve mais
intensidade, é os 3 pontos, criatura.
Teve mais oportunidades, entendeu? E o Galícia finalizou praticamente a única oportunidade que teve no jogo e venceu. Isso é muito natural numa competição tiro curto, né? Com jogos que acontecem com uma tabela dirigida. Então você não tem, por exemplo, o Barcelona joga hoje à noite em Porto Seguro, né? E já tem compromisso no domingo, né? Com um adversário com o tamanho do Vitória. Falar nisso, Júlio, ainda não se definiu o local do confronto de domingo, né? Aonde vai acontecer esse jogo do Barcelona como mandante enfrentando o time do Vitória. Mas eu não tenho dúvida que esse jogo vai acontecer no estádio Roberto Santos, em Salvador, no estádio de Pituaçu. No meu entendimento, na minha opinião, a direção do Barcelona vai fazer. Mas o resultado de hoje, Ju, só chamou a responsabilidade do Barcelona para o jogo de hoje. Porque agora não é só o Vitória que está no calcanhar do Barcelona. Agora estão no calcanhar do Barcelona outras equipes que chegaram aos 6 pontos, entendeu, Fred? Uhum. Então estão encostados, a diferença agora é apenas um pontinho. Barcelona não pode perder o jogo de hoje, não. Agora, se você quiser saber a minha opinião, eu gosto de dar opinião porque eu não fico em cima do muro.
Pode falar.
É muito fácil ficar em cima do muro, entendeu? Falar depois que o resultado acontece, não. Claro. O jogo é difícil, mas acho que o Porto Seguro, entendeu? No momento, a equipe do Porto está mais arrumadinha para vencer o jogo de hoje.
Muito bem, Zé Maria. 6h53.
Gabriela Esportiva.
Júlio César, daqui a pouquinho, logo mais às 19h15, né, tem o Porto recebendo o Barcelona lá na Terra do Descobrimento.
É como o Zé falou, o jogo não é fácil pro Barcelona, o jogo é difícil, né? O Porto, eu já falei aqui ontem, vou repetir, é um time melhor do que o do ano passado, é um time mais experiente, né? Mais cascudo, tá provando isso na competição, é tanto que tá no G4, né? Então o Barcelona tem uma parada difícil, como também vai ser difícil pro Porto, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Eu não tenho bola de cristal para dizer que
saiu do G4,
né? Saiu,
que agora entrou do G4 o Galícia.
Mas o Barcelona também tem suas condições de chegar lá e abater o Porto. Por que não?
Na porta aí que eu quero ficar aqui,
né? A gente está cansado de ver times favoritos perdendo partidas, né? Times desacreditados vencendo. Então
pelo empate aí também é um bom resultado.
Pois é, então a gente já conhece o Paulo Salles, ele sabe que o jogo é difícil, então ele não vai se abrir, vai jogar com o sistema que ele sempre gosta de jogar, o esquema dele fechadinho ali na defesa, jogando por uma bola, de repente encaixa um contra-ataque desse, faz um gol, segura a partida, vence. Olha o Barcelona bem na fita de novo. Então, eu sei que vai ser um jogão. Bom, né? Jogo. Vai ser um jogão. E para essa partida aí do Barcelona e Porto, o árbitro é o Emerson Ricardo de Almeida Andrade, de Salvador. É, eu tenho medo desse árbitro. Quando ele vai para um jogo, para mim ele vai com a tendência do time da casa. Né? Esse Emerson Ricardo, eu não gosto dele. Mas vamos torcer que ele possa fazer uma partida boa, possa passar despercebido. Mas como estamos falando do jogo do Barcelona, vamos ouvir aqui o técnico Paulo Salles, ele que vai estar na beira do campo comandando a Onça Pintada. Eu quero saber do Paulo Salles como foi os dias de treinamento, o que é que ele consertou no time em relação ao último jogo, se ele vem com mudanças para esse jogo contra o Porto, ou se ele mantém a mesma escalação, o mesmo esquema de jogo para esse compromisso hoje à noite. Paulo Salles, boa noite, Gabriela Esportiva.
Boa noite, Júlio, boa noite a todos, um prazer, como sempre, falar com vocês aí. Trabalhamos, né? Tivemos um dia de descanso, porque realmente foi um período de muitos jogos, né? Tivemos em 10 dias 4 jogos, e isso dificulta bastante, fora da nossa área, né? E dentro disso aí, agora tivemos uma semana, quase 6 dias de trabalho, mas o descanso também serve como um trabalho em específico de recuperação dos atletas. A equipe está muito bem, né? Mentalmente, a campanha é muito boa, dentro do previsto que nós planejamos. Vamos fazer 2 mudanças na equipe. Não é apenas uma questão de observação, daquilo que nós observamos nos jogos. Vai entrar Kaique no lugar de Wesley e Ebert no lugar de Adrian. Os demais são o mesmo time, a mesma equipe. Esperamos hoje fazer um bom jogo, mas acima de tudo o resultado, porque o futebol vive disso, não vive de espetáculo. Será um jogo difícil, a equipe do Porto também muito bem, mas confio muito na equipe e eu espero que possamos sair dentro daquilo que foi planejado. Valeu, um abraço a todos.
Então tá aí o Paulo Salles, já anunciou 2 mudanças, sai o Adrian e sai o Wesley, entra Kaique e o Ebert, né? Foi Ebert que ele falou aí. 2 mudanças aí em relação à última escalação. O Barcelona vem aí com essas 2 alterações pro jogo contra o Porto.
Muito bem, Júlio César, 6:57.
Gabriela Esportiva.
Show! Show de bola!
Fred Menezes, daqui a pouquinho, logo mais às 21h30, o Juazeirense recebe o Jacuipense, Baianão 2026, né? Campeonato Baiano, tá aí, Fredão, pra você.
É jogo pra subir na tabela aí, viu, Tony? Porque o Jacuipense tá com 5 pontos na 6ª colocação e Juazeirense na 8ª colocação com 4 pontos. Se algum vencedor dessa partida, vai encostar também e vai pro G4. Se sair algum vencedor, a Jacuipense vencendo vai para 8 pontos, fica
até o Barcelona.
Fica na 2ª colocação, né? E o Juazeirense
iria 7.
Iria 7 também, ia ficar logo abaixo na 3ª colocação, tirando o Vitória, inclusive, da zona de classificação. Né? Então é jogo também muito importante. é a quinta rodada, então não tem nada decidido, né? Jogo difícil também, da mesma forma que o Porto e o Barcelona. Difícil ter prognóstico assim, dizer é difícil. Jogar dentro de casa é a grande força dessas equipes todas aí, né, Tony? Porque isso facilita muito jogar do lado de sua torcida. E
o problema é a torcida, né?
O problema é a torcida aparecer, né, Zé Maria? Que tá difícil.
Teve público aí.
Nesse problema do Juazeiro.
Sem pagantes.
O problema do Juazeiro é que ele não consegue botar dentro de casa.
O Juazeiro ainda consegue botar uma média um pouquinho maior, mas o Galícia colocou sem pagantes no seu jogo, no seu último jogo.
E Jacuípe,
embora vencendo. Então, o que a gente sabe de real nesse Campeonato Baiano é que o Bahia já está classificado.
Isso, o Zé Maria, tem um jogo daqui a pouco, logo mais às 19h15, esse aí antes do Juazeirense, que é Bahia de Feira. Esse jogo acontece amanhã às 19h15. Bahia de Feira recebe o Jequié.
Exatamente. Bahia de Feira recebe o Jequié. E o Bahia de Feira joga em casa, lá no estádio, Jodilton, né? Professor Jodilton.
O Jequié vendeu uma goleada, né?
Se recuperou. Entendeu? Bahia de Feira, tá, se vencer, sétimo. Se o Bahia de Feira vencer, já sai.
Vai para
da
vai
zona do rebaixamento.
Vai para 7 pontos também, lá em cima. Vai pra,
Bahia de Feira tem 3.
Bahia de Feira tem 3, mas o Jequié tem 4.
O Jequié vai vencer, 7 pontos. Eu acho que o Bahia de Feira é favorito para esse jogo. Joga em casa, tem um time mais habituado ao gramado sintético, entendeu, Júlio? Embora o Jequié demonstrou uma luta muito grande na sua última vitória, foi uma atuação convincente, né, do time lá do Jequié, jogando no estádio Valdomiro Borges. Mas o jogo de hoje é no gramado sintético da Arena Cajueiro. É possível que o Bahia de Feira, porque treina e joga naquele gramado, entendeu? Gramado que a bola corre muito mais do que o gramado natural. Bahia de Feira pode surpreender. E se vencer, teremos então um novo figurante na zona do rebaixamento do Campeonato Baiano.
Só falando aqui do jogo Barcelona e Vitória domingo, o jogo já está definido, o campo já está definido. Vai ser em Feira de Santana.
Arena Cajueiro.
Na Arena Cajueiro, até porque o regulamento não permite você chegar, né, a menos de 10 dias sem estar com o estádio definido. Então, o Barcelona vai mandar seu jogo na Arena Cajueiro contra o Vitória, dia 1º, 16 horas. Então tá aí. O Barcelona fazer o seu papel hoje, tentar arrancar um empate, que não deixa de ser um bom resultado hoje, lá em Porto.
Você sabe que esse jogo...
E
ir
pra feira, domingo, tentar jogar água no chope do Vitória.
Esse jogo de domingo já é início da sexta rodada.
Sexta rodada.
Do Campeonato Baiano. Então, gente, não há mais tempo hábil para ter jogo nenhum, hein, Leos? Entendeu? Estamos no domingo iniciando a sexta rodada, as 3 últimas partidas. Não existe mais tempo hábil para fazer vistoria, entendeu? Vai ser um campeonato sem jogo nenhum aqui.
Muito bem, 6h59.
Gabriela Esportiva.
Zé Maria, edição 2026 do Campeonato Brasileiro começa hoje, dia 28, com 8 partidas da primeira rodada da competição, tá? Às 19 horas, Vitória recebe o Remo no Barradão. 19 também tem Coritiba com Red Bull Bragantino no Couto Pereira. A Internacional e Atlético do Paraná no Beira Rio. Às 19h30, Fluminense recebe o Grêmio no Maracanã. Às 20 horas, Chapecoense conhece Santos na Arena Condá. Às 20 horas também, Corinthians e Bahia na Vila Belmiro. E às 21h30, São Paulo e Flamengo no Murumbis. Zé Maria.
É muito jogo, né? Numa quarta-feira, onde a novidade é que teremos um Campeonato Brasileiro pela primeira vez, se iniciando no mês de janeiro, né? Agora, sem dúvida nenhuma, né? Todos os jogos são importantes, é início de temporada. Mas, claro, a grande vitrine hoje reserva para o jogo do Flamengo. É o atual campeão brasileiro, né? E que está anunciando aí a volta do Arrascaeta no meio-campo. Imagine, Jorginho e Arrascaeta de novo, né? Enfrentando esse combalido São Paulo. Enfrentando talvez a pior crise da história.
Acho que vai ser o chocolate hoje, viu? Logo no Flamengo já
entendeu?
Vai. Esses 3 pontos
São Paulo
garantido.
Vai jogar, deve jogar todo fechadinho, viu, Júlio? Porque não tem como enfrentar de igual para igual, não. O ambiente dentro e fora do São Paulo, é um ambiente muito ruim, entendeu, Fred? Inclusive, já com desesperança até de salários futuros. Porque a crise pegou realmente o time do Morumbi de calça curta. E o Flamengo não, o Flamengo está aí, ó, arrumadinho, Arrascaeta descansado. Quantos jogos ele foi poupado? Quer dizer, foi uma coisa com planejamento essa parada do Arrascaeta. Deve voltar hoje a 100 por hora.
Aí você fala aí, imagine Jorginho e Arrascaeta voltando hoje jogando juntos. É. Eu vou dizer a você, imagine domingo Jorginho, Arrascaeta e Paquetá jogando a Copa dos Campeões domingo, que ele chega amanhã e já joga domingo.
Aí é covardia, aí eu tenho que ficar com GB e GP.
Ô, velho, ô, Zé Maria. Mas como eu falei, disputar o Campeonato Brasileiro com o time como o Flamengo e Palmeiras, eu acho que é covardia. Não, eu tinha que fazer uma categoria diferente pra eles, ó. Vocês vão disputar lá na Europa, depois vocês entram. Hein, Fred? Pegar um Flamengo de frente, um Palmeiras, hoje um Fluminense.
Não, o Fluminense é o único que consegue vencer o Flamengo. Deixa
quieto. Agora o Zé não, esqueça isso, deixa eu. Pera, a gente vai começar com os times.
Mas tem uma ressalvazinha aí. O Flamengo é porque o Flamengo é um time respeitador, né? É. O Flamengo respeita o pai, respeita o idoso. Então o Flamengo não vai dar uma tapa na cara de um idoso, na cara de um pai. Então, é por isso que o Fluminense.
Aí vira as costas.
Aí vira as costas e o Fluminense. Vamos lá, ripa.
7-5. 7-5, o programa fica por aqui.
102,9 Gabriela Esportiva.
Zé Maria, boa noite.
Bom, nas considerações finais, eu lembrei que você, Júlio, colocou até com muita propriedade uma preocupação sua. Você declarou há pouco, aí num dos seus argumentos, que o árbitro do jogo de hoje lhe preocupava, né, entendeu? Eu não acho que os árbitros do futebol da Bahia são mal intencionados, não. Eles são ruins mesmo, entendeu? É uma arbitragem, um nível... Aliás, é um problema nacional, né? É um problema nacional. Se a CBF, que é a entidade que tem muito dinheiro, não dá um treinamento qualificado, né? Não resolve o problema da arbitragem no Brasil, como é que uma federação que faz um campeonato tão pobre, que faz um campeonato que nem sequer tem condições de ter um VAR para se resolver as injustiças que a gente tem visto em alguns jogos do campeonato.
Sem dúvida. Sem
Mas um abraço a todos, abraço. Até amanhã.
Finalização perfeita aí.
Beleza.
Zé falou tudo aí, concordo com tudo.
Zé Maria, seu colega agora tá vindo com óculos azul piscina.
Boa noite. Colega dizer aqui foi
só
você.
Só não quero ouvir ele falando de basquete.
Fala. E nada. Rapaz, hoje não vou falar não, porque tô esperando um momento mais importante do basquete que a gente vai viver aí logo mais e a gente vai estar aqui para comentar. Mas, Campeonato Brasileiro, estamos de olho também no jogo do Barcelona e assim a gente vai se preparando para amanhã fazer nossos comentários. Então, boa noite a todos, boa noite a Tony Café, a Zé, Maria, a Júlio e a todos os ouvintes da Gabriela Esportiva.
Valeu, Fredão. Júlio César, boa noite.
Boa noite para você, Café, Zé Maria, Fredão. Boa noite, ouvinte Gabriela Esportiva. Abraçando meu amigo Nery, tá ligadinho conosco. Nery, nosso amigo lá da Farmácia do Povo no centro, tá ligado. E o nosso amigo Gil. Gil, torcedor do Vasco, vendedor de gás, gente boa. Tá ligadinho também todos os dias no Gabriela Esportiva. Alô, Gil, aquele abraço. Grande torcedor do Colo-Colo e do Vasco da Gama, meu amigo Gil. E não se esqueça, na hora de comer um acarajé, um ambará top, acarajé popular, você pode pedir pelo iFruit. Meu amigo Prequeita, dona Vitória, Matheus, Gabriel, toda a turma, aquele abraço. Muito obrigado pela audiência, porque lá todo mundo ouve Gabriela Esportiva. Fui.
Beleza, Júlio César, aí, ó. Passar no caixa, 7-8. Beleza, um abraço para você de casa. Muito obrigado pelo carinho da audiência. O Gabriela Esportiva vai ficando por aqui. No oferecimento de InfoLaser, a mais completa em recarga de cartuchos e suprimentos para informática. Telefone 3634-3222. Ilhéus e Sicoobi. Faça um gol de placa na sua vida financeira. Vem pro Sicoobi, patrocinador oficial do Baianão 2026.
Você ouviu Gabriela Esportiva, jornalismo esportivo.